São 5:03. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. A gente tá junto a partir de agora com mais um Band News Manaíra, segunda edição, num dia de uma cobertura de um fato triste aqui para a política da Paraíba. A gente está acompanhando as últimas homenagens ao senador José Maranhão, também ex-governador da Paraíba, que morreu ontem aos 87 anos de idade lá em São Paulo, e o corpo dele já está em João Pessoa. Aline Guedes está com a gente para comandar esta segunda edição que, como não poderia ser diferente, vai trazer todas as atualizações dessas últimas homenagens e também do cortejo que deve sair no final da tarde também lá do Palácio da Redenção, onde o corpo está agora. Boa tarde, Aline Guedes.
Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Muita comoção, né, Yuri? Muita comoção por todo o estado, e a gente sabe que tudo vai ficar mais forte quando o corpo de fato chegar à terra de Maranhão, Araruna. Enfim, quando a gente fala em política paraibana, automaticamente, né? Não só a nossa geração, né, Yuri? Mas muitas gerações lembram automaticamente do nome do José Maranhão.
Pelo menos três gerações para trás da gente, né?
São décadas.
65 anos de vida pública.
65 anos de vida pública. Então, não é um legado, não é só uma história. O nome de José Maranhão se mistura com o nome, com a história da política paraibana, né? Então, realmente um dia de muita comoção em todo o estado, no país, e a gente vai trazer todos os detalhes desse dia aqui no nosso segunda edição até às 6 da noite.
Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. O corpo do senador e ex-governador José Maranhão já está no Palácio da Redenção, sede do governo estadual, onde chegou há cerca de 20 minutos. Logo mais, ele será levado de volta ao carro dos bombeiros, que vai seguir em cortejo até a casa da família de Maranhão, no bairro do Altiplano. Por lá, haverá um momento de silêncio e de homenagens. Em seguida, o caixão deve deixar João Pessoa com destino à terra natal de Zé Maranhão, a cidade de Araruna. O enterro está previsto para amanhã, às 10 da manhã.
O governo do estado e a prefeitura de João Pessoa decretam luto oficial de 3 dias em memória do senador José Maranhão. A mesma medida foi tomada pela Assembleia Legislativa da Paraíba e pela Câmara Municipal de João Pessoa. A prefeitura de Araruna, cidade onde Maranhão nasceu e onde ele será enterrado, também decretou luto de 3 dias. As autoridades se pronunciaram pelas redes sociais desde ontem à noite, lamentando a morte do MDBista e lembrando dos 65 anos de vida pública de Maranhão.
Nos outros destaques do dia, a gente vai trazer toda a cobertura dessas últimas homenagens a Maranhão nos próximos minutos aqui no segunda edição. Nos outros destaques do dia, a Secretaria de Saúde do Estado divulga mais um balanço da quantidade de doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19 em todas as cidades paraibanas. 5 municípios informaram até agora a aplicação de menos da metade das doses. Entre eles estão Bahia e Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa. Bahia aparece com apenas 27% de cobertura vacinal, enquanto Santa Rita tem cerca de 44%. As outras cidades são Alhandra e Marcação, no litoral, e também Arara, no Brejo.
A Fiocruz e o Comitê Científico do Consórcio Nordeste não querem que as festas de São João sejam realizadas neste ano. Olha só o que a gente estava comentando naquele dia, semana passada, eu acho, aqui na segunda edição, né, Yuri? O coordenador do comitê, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, diz que o momento requer ainda precaução porque não existe uma informação clara do número de doses enviadas para os próximos 4 meses para vacinação contra a Covid-19. A estimativa é que até o meio do ano, apenas 15% da população esteja imunizada. É um percentual muito baixo para uma festa de tamanha aglomeração como o São João. Então, a taxa ideal para uma realização de eventos de grande porte é 60%. A Fiocruz vislumbra o retorno dos festejos juninos, como o São João, em 2022. Apesar disso, nos últimos dias, o ministro do Turismo, Gilson Machado, avisou a prefeitos do Nordeste que a pasta se prepara, sim, para financiar o São João.
O técnico do Botafogo, Marcelo Vilar, diz que o time deve ter só mais um reforço daqui até a estreia na Copa do Nordeste. Ele chegou a falar que um jogador como Clayton, que já vestiu a camisa do Belo e foi vice-campeão da Copa do Nordeste em 2019, seria o nome ideal para completar o elenco. Até o momento, 25 jogadores estão no plantel do Botafogo na metade da preparação para a temporada 2021. Neste sábado, o Botafogo enfrenta o CSP no primeiro jogo treino da pré-temporada. A partida está marcada para as 3 da tarde no CT da Maravilha do Contorno. São 5:08, confirmando 5:08. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às 6 horas da noite com a sua participação, com a sua mensagem chegando aqui pelo nosso WhatsApp. 991-11-9207. 991-11-9207. Céu aberto em João Pessoa, um termo que José Maranhão gostava de usar muito, provavelmente, já que era piloto. Quando ele chegou, céu de brigadeiro.
Quase céu de brigadeiro.
É, agora não, porque tem algumas nuvens, mas ali por volta das 3 da tarde, quando pousou o avião aqui no aeroporto Castro Pinto, era o chamado céu de brigadeiro mesmo. Agora a gente tem poucas nuvens, não há possibilidade de chuva hoje aqui em João Pessoa, a temperatura já chegou a 32 graus, agora faz 30 e a mínima deve ficar pelos 24.
Campina Grande também tem terça-feira bem nublada. Nesse momento, os termômetros marcam 30 graus, muito calor lá em Campina. A mínima deve chegar aos 19 na noite de hoje. Baixíssima possibilidade de chuva para logo mais.
5 da tarde, 10 minutos. Vamos direto ao Palácio da Redenção, aqui em João Pessoa, onde estão sendo prestadas as últimas homenagens ao senador e ex-governador da Paraíba, José Maranhão. De lá, fala o repórter da TV Band Manaíra, Matheus de Souza. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com a viúva e desembargadora Fátima Bezerra, esposa de José Maranhão. Vamos ouvir.
Posto de Maranhão, mais uma vez. Passar essa lembrança no coração sem expor a sua saúde. Então, nesse momento, eu estou muito emocionada pelo amor que a Paraíba tem demonstrado ao meu marido, não somente hoje, mas desde que ele se tornou um número de carinho, de solidariedade e de fé. Eu tenho certeza absoluta que eu sou uma mulher que acredita na vida eterna, na comunhão dos santos, que ele está diante do Pai, olhando para os seus amigos paraibanos e dizendo, vou continuar cuidando de vocês, através de outras pessoas, inspirando outros amigos, mas vou continuar cuidando da minha Paraíba. Ele nunca me falou em morte. Eu dizia que meu amor, né, que eu chamo Maranhão, meu amor não é Maranhão, que às vezes ele disse que tem. Aí ele disse, meu amor, quando eu morrer, eu quero ser enterrada. Esse é meu pai, da minha mãe, naqueles que me pedem, que eu vou dizer muito. Deixe de pensar em coisas negativas, eu tenho um grande caminho para muito a conversar sobre nós, mesmo porque ele é um homem super saudável. Eu sou uma mulher cheia de comorbidades, pressão alta, diabetes, problema cardíaco, etc. E ele nunca teve nada. A médica chegou a dizer, meu Deus, eu não me conformo em ter esse homem. Por conta desse primeiro formulário, ele fez uma pneumonia após o Covid, eu não me conformo, porque a saúde dele é plena, é completa, todos os órgãos funcionando bem, todos os órgãos funcionando bem. Então, esse desejo de ser sepultado em Ararunda, ele nunca manifestou, mas eu respeitei a família dele. Então,
como encontrar forças para fazer exatamente o contrário?
Voltado à religião, do seu filho ser comum de onde construiu. Meu marido é totalmente diferente de mim. Mas às vezes ele chegava a crer que ele tinha mais fé do que
Bom, a ligação tá um pouquinho, o sinal tá um pouquinho comprometido agora, mas a gente ouvia a desembargadora do Tribunal de Justiça, Fátima Bezerra, viúva de José Maranhão, falando com a imprensa, em geral, e a primeira coisa que ela tinha dito é que ela se sentia bastante emocionada pela solidariedade e pela comoção que o Estado inteiro estava sentindo, irmanando o senador. Foi o que ela falou, foi a primeira coisa que ela falou, pelo menos no trecho que a gente pôde ouvir aqui com o Matheus de Souza. Vamos ver se a gente consegue ouvir mais.
Descendo de aperreio, eu dizia, eu vou escrever as coisas boas que eu vivi ao lado do meu marido. Porque eu quero dizer a vocês, queridos, que são tão jovens, que são tão cheios de vida, a maior mistura do Maranhão, eu aceitar o ser humano do jeito que o ser humano é. Quando eu dizia assim, meu amor, fulano lhe magoou tanto, você vai receber o erro, eu digo, oh, minha filha, não quero tirar as pessoas por você, cada um tem seu limite. Então, o coração dele, ele aceitava as pessoas como as pessoas são. Eu continuo dizendo, ele aceitava porque eu vou tentar ser sua discípula. Ele dizia, vejam bem, ele nunca falou no velório, travava. A dor era tão grande de perder alguém amado que ele travava. Ele dizia, você quem vai falar por mim? Eu sempre falei nos velórios por ele, mas hoje eu estou travada. Eu estou travada porque eu tenho certeza absoluta, que o Maranhão é insubstituível. As pessoas dizem assim, ninguém é insubstituível. Não diz, não existe esse ditado. Mas olhe na sua vida. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, olhe na sua vida. Sempre haverá o insubstituível. E não só para mim, mas para a Paraíba, que é Maranhão, será insubstituível.
Está aí para a gente as palavras da desembargadora Fátima Bezerra, muito emocionada, homenageando o esposo. As homenagens a José Maranhão acontecem aqui no Palácio da Redenção, sede do governo do estado da Paraíba. E a gente continua aqui guardando as próximas homenagens, ele que segue em cortejo até a casa da família, no bairro do Altiplano, aqui em Santa Pessoa, Yuri.
Matheus de Souza, então, trazendo as informações direto do Palácio da Redenção, sede do governo estadual, lá no centro de João Pessoa. A gente pôde ouvir aqui trechos, na verdade, boa parte, né, da fala de Fátima Bezerra à imprensa. Ela disse aqui que se sentia travada, e é muito difícil encontrar palavras num momento desse. Né? Num momento de dor, de perda como essa. Mas destaco esse trecho, destaco também a trecho lá no início, onde ela dizia, ela se sentia bastante emocionada por causa da solidariedade que o Estado estava demonstrando. Quem também, além das autoridades do Estado, também da família de José Maranhão, quem esteve já desde o início, ou desde a chegada do corpo de José Maranhão ao aeroporto Castro Pinto, foi o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E a gente tem aqui a gente já tem um trecho, tem uma fala do prefeito de Campina Grande, a gente vai ouvir agora.
É sentida por todo, pela Paraíba inteira, não apenas pela classe política. Vim aqui manifestar o meu respeito, não apenas à figura pública, ao senador, ao governador, ao deputado, não apenas isso, mas a figura humana do José Maranhão, figura que eu, ao longo de toda a minha vida, aprendi a respeitar pela amizade que ele sempre teve, amizade de uma vida inteira, com meu avô, o senador Ivandro Cunha Lima, amigos há muitos anos, e que mesmo nos momentos de maior acirramento, de maior diferença política, sempre souberam manter o respeito e, mais do que isso, alimentar a amizade. Por isso, para mim, é um momento assim de emoção, em nome da família e dos amigos, vir prestar essa homenagem, abraçar aqui, transmitir os nossos sentimentos à doutora Fátima, aos filhos, a toda a família, aos milhares de amigos que Maranhão fez e cultivou ao longo dos 87 anos.
Essas, então, algumas palavras do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que também compareceu à chegada do corpo ao aeroporto internacional Presidente Castro Pinto, e também essas homenagens lá no Palácio da Redenção. A qualquer momento, inclusive quando for concluído esse primeiro momento de homenagens lá no Palácio da Redenção, quando sair o corpo, quando começar o cortejo em direção à casa da família de José Maranhão, lá no bairro do Altiplano, a gente volta a acionar a nossa reportagem. Quem está acompanhando é o repórter da TV Band Manaíra, Matheus de Souza. Então, a qualquer momento, a gente traz mais informações direto do Palácio da Redenção ou do caminho que vai ser percorrido até o bairro do Altiplano.
Bem, e o corpo de Zé Maranhão chegou ao aeroporto Castro Pinto, em Bahia, na Grande João Pessoa, por volta das 2h40 da tarde. O caixão foi transportado de São Paulo a Paraíba em um avião da Força Aérea Brasileira, que também conduziu a viúva, a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, e a filha do senador, a médica Alice Maranhão, que o acompanhou durante o período de internação no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi recebido no hangar do estado por autoridades religiosas, civis e militares, dentre elas o governador do estado. João Azevedo, que o enfrentou nas eleições em 2018, falou por aproximadamente 2 minutos. Ele estava muito emocionado e lembrou que Maranhão era um exemplo de trato, inclusive com os adversários.
Eu tenho plena convicção de que o sentimento que me move nesse momento é o sentimento de todos os paraibanos, pela dor imensa da perda de um cidadão que foi exemplo, exemplo na política, exemplo no trato inclusive com os adversários. Ele permanecerá vivo na história da Paraíba pelas suas obras, pelas suas ações, mas principalmente pelo seu exemplo. A Paraíba perde hoje um senador, perde hoje o governo, perde hoje um deputado. Mas eu tenho certeza que a dor maior e a perda maior é de ter perdido um esposo, um pai e um avô querido.
Um momento de orações foi conduzido pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, no local. E depois dessa recepção, o corpo foi levado até o carro aberto dos bombeiros, que saiu em cortejo até a Praça dos Três Poderes.
São 5h20, depois de deixar a cidade de João Pessoa, que deve acontecer no início da noite, o corpo de José Maranhão deve seguir para a cidade de Araruna, cidade natal do MDBista. O corpo vai ser velado durante a noite na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde amanhã pela manhã vai ser celebrada a missa de corpo presente e logo em seguida o corpo vai sair para o enterro. Sobre os preparativos dessa celebração, sobre os preparativos para o velório e também para a missa de corpo presente, a gente conversa a partir de agora com o assessor da Diocese de Guarabira, Padre Felipe Xavier, que já está conosco aqui na ponta da linha. Seja bem-vindo à programação da Band News FM Manaíra, Padre Felipe Xavier, boa tarde. A missa vai acontecer amanhã pela manhã, né? A missa de corpo presente. Boa tarde.
Boa tarde, Yuri, boa tarde, Aline, todos os ouvintes da Band News Manaíra, nesse jornal da segunda edição. Pois bem, é um momento difícil para todo o estado da Paraíba, para nós da região do Brejo, e confirmamos que a missa será presidida amanhã, às 9h da manhã, a missa de corpo presente e celebração de exéquias, que será presidida pelo Bispo Diocesano de Guarabira e concelebrado por todo o clero a partir das 9h da manhã na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Araruna.
Padre, tendo em vista que o senador, né, é uma figura pública, Araruna é sua cidade natal e, logicamente, não apenas a população de Araruna, mas de, né, todas as cidades circunvizinhas devem querer também participar desse momento. Existe algum esquema preparado, não só pelas autoridades eclesiásticas, mas pela polícia militar, para evitar aglomerações na igreja?
Sim, Aline, nós estamos em contato com a terceira companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar, a companhia que é sediada na cidade de Araruna, o batalhão, 4º Batalhão sediado na cidade de Guarabira, e todas as companhias ao entorno da cidade de Araruna estão mobilizadas neste momento, organizando todo o momento para que todos sejam bem acolhidos e tudo ocorra da maneira mais organizada possível, mais segura para todos os que vão participar, ou querem crer, ou querem fazer a sua despedida, seu último adeus ao senador José Maranhão.
E, padre, quem vai poder participar da missa de corpo presente? Toda a população poderá participar desse momento ou vai ser mais reservado a família, as pessoas mais próximas?
diante da situação pandêmica que estamos passando ali, dentro da igreja matriz, será permitida a presença apenas dos familiares do senador Maranhão, as autoridades civis, militares, do judiciário, as autoridades presentes, o clero da diocese de Guarabira, juntamente com o bispo Dom Aldemiro, bispo diocesano de Guarabira, que presidirá a celebração eucarística e a encomendação do corpo do senador Maranhão.
Então, mesmo com esse público bem restrito, vocês devem, logicamente, trazer todos os protocolos, né, dentro do espaço, de álcool em gel, de separação, né, dos fiéis, das pessoas que estarão presentes, né, já que estamos em meio à pandemia.
Sim, Aline. Nós, enquanto Diocese de Guarabira e Paróquia Nossa Senhora da Conceição, estamos totalmente preparados para receber todos os fiéis que participarão. Dentro da igreja, como já disse, apenas familiares, autoridades presentes e o clero da Diocese de Guarabira. Toda a igreja matriz já está sinalizada, o padre Manuel, pároco da paróquia de Araruna, já certificou-nos que toda a igreja está preparada, sinalizada nos bancos, nos assentos, nos corredores, para que seja mantido o distanciamento obrigatório. Temos à disposição álcool para todos os fiéis. Do lado de fora da igreja matriz de Araruna, juntamente com o apoio da Polícia Militar, também estamos preparando a acolhida dos populares, dos fiéis, dos que virão fazer o seu último adeus ao senador Maranhão, nesse momento de despedida, para que todos também possam ser assistidos, mesmo que estejam fora da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.
Bem, Maranhão era muito querido, né, por todos. Como é que a cidade recebeu essa notícia, padre?
Nós estávamos conversando com o padre Manuel, com o padre Damião, que são os padres da cidade de Araruna, e eles nos relatavam um sentimento de tristeza do povo de Araruna, o povo ararunense, que também acompanhou com as suas orações, com as suas preces, com a sua sensibilidade, todos estes 71 dias de lutas, de luta do senador Maranhão. É um sentimento, Aline, doloroso para todo o povo ararunense, mas também para o povo da região do Brejo, o povo paraibano e, por que não dizer, o povo do Brasil. Nós temos recebido tantas mensagens de autoridades, do Congresso Nacional, do Senado, entre os outros poderes do país, legislativo, executivo, judiciário, que se solidarizam com toda a Paraíba, com todos nós paraibanos, com o povo ararunense, pela perda deste grande político nacional, deste grande democrata que lutou e sempre esteve ao lado da democracia, o político senador José Maranhão. É, de fato, um sentimento de dor, de tristeza, que todo o povo da cidade de Araruna, também todo o povo paraibano, sente neste momento difícil.
Bem, para a gente concluir, padre, qual a mensagem que o senhor deixa para os familiares, para os amigos do senador, além de tantas outras pessoas, né, que perderam entes queridos para a Covid-19 ano passado e neste ano?
Aline, Yuri, os nossos queridos ouvintes da Band News Manaíra, uma palavra fica para nós: esperança. Nós somos o povo, nós cristãos católicos, somos o povo que acredita, que tem fé na ressurreição. Nós conhecemos e aprendemos de Jesus e temos a missão de testemunhar ao mundo que nós não estamos sós, que Deus está conosco. É certo, Aline e nossos ouvintes da Band News, que vivemos tempos muito difíceis, mas a vida é um dom e é um dom maior do que qualquer dificuldade. Por isso, não podemos deixar que a chama da fé, que a esperança se apague do nosso coração, dos nossos corações. A chegada da vacina, por exemplo, é um ponto de luz. Poderíamos dizer, estamos contemplando o sol que vem raiando no horizonte da humanidade diante desta noite escura que estamos vivendo. Por isso, peço novo a todos os paraibanos, todos os nossos ouvintes, que não nos desesperemos, tenhamos fé, tenhamos cuidado, observemos o que a ciência nos pede, o que a ciência nos aconselha. E por fim, Aline, Yuri, os nossos ouvintes, doutora Fátima Bezerra, católica, assim como o senador Maranhão, hoje a doutora Fátima testemunha sua fé, fé na ressurreição, fé no Deus da vida. Nós escutamos em todos os momentos, em todas as entrevistas de doutora Fátima, a sua esperança, a sua fé. Nós cristãos, é claro, sentimos saudades e nos entristecemos pela partida dos que amamos, mas acima de tudo nós temos esperança no Deus da vida, que não abandona, e como diz a fé da própria igreja, a vida não termina com a morte, mas a vida transformada pela morte, para que nos encontremos com o Senhor da vida e vivamos eternamente com Ele, que é a nossa esperança, numa vida, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 21, uma vida que não tem sofrimento, que não tem dores, onde o próprio Deus será tudo em todos, onde o próprio Deus enxugará as lágrimas. Tenhamos fé, tenhamos esperança, que o sol da esperança está raiando nesta noite tão difícil que a humanidade passa, que é a pandemia da Covid-19.
Conversamos aqui com o assessor da Diocese de Guarabira, Padre Felipe Xavier, a respeito da preparação para a cerimônia de exéquias e a missa de corpo presente do senador José Maranhão, lá na cidade de Araruna. Padre Felipe, muito obrigado pela participação aqui.
Obrigado, Yuri, Aline, como todos os ouvintes da Band News FM. Estamos sempre à disposição, a Diocese de Guarabira, para o que precisar. Contem sempre conosco. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, um bom início de noite. Deus abençoe.
Obrigado, Padre Felipe. Agora são 5:30 da tarde. A gente volta já.
De volta, 5:31. A comissão mista de orçamento só deve ser instalada amanhã, depois que foi adiada hoje. Segundo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a medida ocorre porque os parlamentares estão em luto depois da morte do senador José Maranhão. Ele morreu ontem após complicações pela Covid-19 e o corpo chegou hoje à tarde em João Pessoa. A comissão é o primeiro passo para aprovar o orçamento da União deste ano.
Mais um grupo de profissionais da saúde poderá ser vacinado em João Pessoa após a chegada de mais de 5.500 novas doses à capital. Segundo a Vigilância em Saúde Pessoense, a imunização vai ser ampliada para profissionais que fazem os testes de swab, o RT-PCR, em laboratórios aqui na cidade. Também vão ser incluídos os trabalhadores da saúde acima de 60 anos, os profissionais do sistema funerário, aqueles que trabalham ativamente no home care, ou seja, cuidados domiciliares, e os profissionais da saúde que não estavam no trabalho no primeiro momento da vacina. A imunização para idosos acima de 90 anos também está prevista.
Um micro-ônibus será disponibilizado pela UFPB para os alunos se deslocarem entre centros, reitoria, biblioteca e outras instalações do Campus 1 aqui em João Pessoa. Isso deve acontecer a partir da volta às aulas presenciais prevista para o início de março. O veículo com capacidade para 30 pessoas também vai atender aos professores, servidores técnicos administrativos e terceirizados que trabalham na universidade. Segundo o superintendente de logística de transporte da UFPB, Alisson Magno, os horários de saída do transporte serão a cada hora, a partir das 6:30 da manhã.
Um levantamento de preços do PROCON Municipal aponta que o custo para fazer os cursos e as provas para obter a Carteira Nacional de Habilitação, o custo para as autoescolas, ou para você se matricular numa autoescola e chegar até o final, tirar a carteira de motorista, pode variar em mais de R$500. A pesquisa considera as categorias com permissão para conduzir carros e motocicletas. O pagamento à vista pode variar entre R$ 1.250 e R$ 1.700 entre uma autoescola e outra. Já no cartão de crédito, a margem é entre R$ 1.299 e R$ 1.800.
A Band vai transmitir as duas próximas temporadas da Fórmula 1. O contrato foi assinado nesta terça-feira. Nossa, Yuri Queiroga que está feliz demais com essa notícia, hein? Juntar as duas coisas, hein? Trabalho e lazer. O contrato foi assinado nesta terça-feira. É a principal categoria do automobilismo mundial. Retorna à emissora após 41 anos. Além da Fórmula 1, a Band também irá mostrar a temporada da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Com a chegada, o ouvinte do Grupo Bandeirantes agora pode acompanhar as corridas na TV, pela Band e no rádio, pela Band News FM.
Agora, é velocidade máxima na TV e no rádio aqui no Grupo Bandeirantes. Eita, você já vai ter a transmissão. Olha, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai fazer o seguinte: vai botar na imagem da Band e em alguns momentos vai baixar o volume da TV e ouvir pelo rádio, pela Band News FM também. Opção não falta é aqui verdade. No Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes está se tornando, tá se consolidando como não só a casa do esporte, mas o canal do esporte, mas a casa do automobilismo, e do automobilismo de primeira linha no Brasil e no mundo. São 5:34, a gente volta a falar sobre a morte de José Maranhão, era o senador mais idoso em atividade aqui no país. A família, os amigos e políticos, aliados e adversários prestaram homenagens a José Maranhão, relembrando a vida pública do MDBista. O paraibano não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu ontem à noite aos 87 anos. Leandro Oliveira traz mais informações.
A desembargadora Fátima Bezerra anunciou a morte do marido, o senador José Maranhão, do MDB, com uma declaração de amor.
Para dizer à Paraíba que José Maranhão não foi só meu, José Maranhão foi de vocês. Perdoou minhas falhas, compreendeu meus limites e entendeu todas as vezes que eu não correspondi às suas expectativas. Não é nota de falecimento, não é nota de pesar, é uma declaração de amor.
Maranhão morreu nesta segunda-feira após passar 71 dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, vítima de complicações da Covid-19. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, cancelou a sessão deliberativa desta terça e lamentou a morte do senador mais idoso do país. Para ele, o paraibano foi um grande homem público.
Um homem que amava o seu estado da Paraíba, um defensor de causas, um defensor de bandeiras. Os meus sentimentos a todos os seus familiares, à desembargadora Fátima, sua esposa, aos seus filhos, seus amigos e também ao povo paraibano que perde um de seus grandes defensores.
O primeiro vice-presidente no Senado, paraibano-veneziano Vital do Rego, do mesmo partido de Maranhão, disse ter perdido um amigo e líder.
Não de muitas palavras, mas as palavras suficientes para estabelecer um compromisso de verdade, honesto, uma convivência de um amigo próximo. O governador Maranhão deixa marcas indestrutíveis, estejam estas em todas as partes da Paraíba, quando realizou durante 3 mandatos como governador obras extraordinárias, fossem estas vinculadas às suas passagens na Assembleia Legislativa do nosso Estado, na Câmara Federal e no Senado da República.
O governo da Paraíba e a Assembleia Legislativa do Estado decretaram luto oficial de 3 dias. O presidente da Casa, Adriano Galdino, destacou o importante legado que o parlamentar deixa na história política paraibana.
Um político que já foi tudo nesse estado, que deixa um legado extraordinário em defesa da Paraíba e dos paraibanos. Estamos tristes. Perdemos também um amigo, um companheiro.
Com mais de 60 anos de vida pública, José Maranhão cumpria o segundo mandato como senador da República. Ele foi deputado estadual 4 vezes, deputado federal por 3 mandatos e governador da Paraíba em 3 ocasiões. Com a morte do MDBista, a suplente e senadora em exercício, Nilda Godin, assume a titularidade do mandato.
A gente permanece na expectativa da saída do corpo de, no caso, o transporte do corpo de José Maranhão até o carro aberto do Corpo de Bombeiros, para que saia o cortejo do Palácio da Redenção até o bairro do Altiplano, onde fica a casa da família de José Maranhão. Isso deve acontecer nos próximos instantes, nos próximos minutos. A qualquer momento, a gente já vai ter a confirmação disso e vai trazer tudo ao vivo aqui dentro do Band News Manaíra, segunda edição. O presidente da FAMUP, a Federação dos Municípios da Paraíba, Jorge Coelho, afirmou que Zé Maranhão fazia a boa política. Jorge Coelho conversou com o repórter Leandro Oliveira e destacou a importância do trabalho do senador em pautas relacionadas aos municípios paraibanos. Ele lamentou, evidentemente, a morte do político e destacou as principais obras de Zé Maranhão. A gente vai ouvir a partir de agora.
Zé, o nosso mestre de obras, nos deixou, mas o legado, esse fica e está espalhado por toda a Paraíba. Eu converso agora com o presidente da Federação das Associações dos Municípios Paraibanos, Jorge Coelho, sobre uma das principais marcas de Zé Maranhão, que era a segurança hídrica. Presidente, qual obra recente a partir de emendas destinadas pelo senador que o senhor destaca?
Primeiro, lamentar profundamente a morte de um grande líder da Paraíba, o senador José Maranhão, ex-governador, um homem que trabalhou pela Paraíba, um homem que fez da sua vida, né, a praticar a boa política, a fazer com que aqueles ideais por ele postos fossem efetivamente traduzidos e efetivamente transformado em benefício à população. Um homem que tinha uma preocupação imensa com a água, tinha essa preocupação no estado da Paraíba, trouxe relevantes projetos para a Paraíba, né? Você sabe que Zé Maranhão, ele trouxe o projeto do canal, né, da Várzea de Souza, né, que sai do açude de Corenas. E é sempre preocupado com o campo, sempre preocupado em levar água e também sempre preocupado em cidades ter sua segurança hídrica. E esse foi um grande, eu acho que um dos maiores legados que Zé Maranhão deixou para Paraíba como governante e como legislador, porque sempre trouxe benefícios aos municípios através dos prefeitos e prefeitas, fazendo com que esses tivessem acesso às emendas, tivessem acesso a convênio federal para que pudesse transformar suas administrações e servir ao povo. E também deixou esse legado com a Federação dos Municípios da Paraíba. Foi ele quem fez a doação, fez a cessão de direito do prédio hoje que funciona a FAMUP, né, a Casa dos Prefeitos e Prefeitas. Portanto, é lamentável, deixo aqui meus sentimentos a toda a família, e nós perdemos um líder, um grande homem, um político de natureza humilde, de natureza de transformadora para o seu povo, que era o povo paraibano.
E qual a importância do senador para o envio de recursos para prefeitos aqui do estado?
Era uma importância de grande, porque o senador tinha essa preocupação junto às administrações, os prefeitos ali procuravam o senador para que alcançasse os objetivos com emendas impositivas, que era de autoria do próprio senador, como também o senador, dentro dos ministérios, assim, conveniados para que, conveniados de projetos para servir aos municípios, estava sempre nessa tensão de ligar para os prefeitos, de oferecer aos prefeitos o que era bom para os municípios, o que era bom para suas administrações. Esse ele sempre cumpriu com o seu dever de legislador.
Quero destacar aqui, presidente, que Zé Maranhão, ele durante a vida pública, né, durante os mais de 60 anos em que viveu na política, ele nenhuma vez teve o nome envolvido em operações policiais contra a corrupção. Então, Zé Maranhão deixa uma lacuna, né, na política paraibana e brasileira.
Pois é, um político que sempre praticou a política boa, sempre fez a política digna, a política do respeito, a política da ética, a política do conceito do bem, né? Isso sim é que é a verdadeira política. Isso aí o senador José Maranhão sempre praticou, sempre fez com que trouxesse esse lado de benefício da população, em benefício da boa civilidade, em benefício também daqueles que mais precisam. E o senador José Maranhão soube como os grandes líderes que nós tivemos na Paraíba, ele soube muito bem fazer sua história e muito bem contribuir para o nosso estado. E você reporta muito bem, um político com a ficha limpa, um político que se dedicou a fazer a política boa.
Excelente, eu conversei com o presidente da FAMUP, Jorge Coelho, sobre a vida, sobre a obra do nosso Zé Maranhão, do nosso querido Zé Maranhão. Presidente Jorge, muito obrigado, viu, mais uma vez pela atenção aqui com os ouvintes da Rádio Band News. Até uma próxima.
Olha, eu que agradeço e sempre com a disponibilidade de levar sempre a boa informação o que vocês têm feito. Me deixa muito feliz e nesse momento desejar e dizer a vocês também, mais uma vez, lamentando a morte do senador, mas deixando aqui um abraço a toda a família e que Deus com toda certeza confortará a todos.
Horas e 47 minutos, a Band News FM Manaíra continua acompanhando as últimas homenagens ao senador e ex-governador da Paraíba, José Maranhão. Dentro de alguns minutos, o corpo deve ser levado do Palácio da Redenção, sede do governo estadual, para o carro aberto do Corpo de Bombeiros e aí seguir em cortejo até a casa da família lá no bairro do Altiplano, aqui em João Pessoa. Quando começar o cortejo, quando a gente tiver a confirmação da saída do corpo lá do Palácio da Redenção, a gente já vai acionar a nossa reportagem e vai trazer mais informações ainda, talvez, dentro do Band News Manaíra, segunda edição. A Secretaria de Saúde do Estado confirma, nos outros destaques do dia, a Secretaria de Saúde do Estado confirma 971 novos casos da Covid-19. E o número de pacientes que testaram positivo para a doença se aproxima dos 200 mil desde o início da pandemia. Número de óbitos subiu para 4.171. 13 mortes foram contabilizadas do balanço de ontem para hoje. Também de ontem para hoje foram confirmados mais 900 pacientes recuperados. Então o número de pacientes que já venceram a Covid-19 sobe para 152.779. Sobre a ocupação de leitos, a taxa está em 49%. Os índices estão ficando mais parelhos. Em João Pessoa, 56% nos leitos da ocupação de leitos de UTI. Em Campina Grande, 55%. No Sertão do Estado, 58%.
O vice-prefeito de Condado, no Sertão da Paraíba, assume o comando do Executivo Municipal após a renúncia do prefeito. Marcelo Bezerra de Sá tem 24 anos e vai substituir Jorginho Henrique, que deixou o cargo alegando um quadro de depressão. Marcelo é filho do ex-prefeito Caio Paixão. A chapa de Jorginho e Marcelo venceu as eleições com 2.518 votos, superando Cristiano Costa e Maria Elândia.
Um trecho da Avenida Boto de Menezes está interditado para obras da Cagepa, que executa um serviço de manutenção na rede de esgoto. A rota alternativa inclui as avenidas Bandeirantes, Gouveia da Nóbrega, Eupídio Alves da Cruz, Cordeiro Sênior, que é o início da Avenida Ayrton Senna, a Avenida Ayrton Senna, a Mardoque Onacre e a Fagundes Varela, até a volta lá à avenida que já tem se tornado a Avenida Mandacaru. Já no sentido bairro centro, o fluxo é pela Avenida Mandacaru, Rua Vicente Lucas Borges, Coronel Barata, Rua Telegrafista Armando Pessoa, Rua Deputado Tertuliano de Brito, Rua Maria Cândida de Sena, Avenida São Paulo e Rua Maria Pessoa Caldas para chegar à Avenida Epitácio Pessoa.
Amanhã seria a quarta-feira de fogo, dia em que o tradicional bloco das muriçocas do Miramar desfilaria no folia de rua. Porém, como o carnaval deste ano foi cancelado, o bloco vai apostar em outras alternativas e vai lançar produtos em homenagem aos 35 anos da agremiação. O estandarte do Muriçocas em 2021 vai fazer uma homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente em combate à Covid-19. Além disso, um EP será lançado após a gravação feita com recursos da Lei Aldir Blanc.
Pensa só, a gente... Talvez não tenha nem se dado conta de que amanhã seria a quarta-feira de fogo, né?
Totalmente, eu não tinha nem lembrado, Yuri.
A gente meio que ligou no automático e assimilou.
E seguiu.
Assimilou que não vai ter carnaval esse ano e seguiu. Espero que essa assimilação continue também pelo período realmente do carnaval, que aí seria aqui o período do carnaval tradição. Já teve em Campina Grande, a polícia já encontrou alguns blocos clandestinos. A gente espera que isso não aconteça por aqui. E torce para que tudo caminhe no sentido da imunização acelerar, a gente ter os grupos prioritários já completamente vacinados, para que comece a vacinação em massa e o quanto antes a gente tenha uma situação mais segura na saúde, na segurança, também na própria circulação de pessoas por aqui, para que em 2022, quem sabe, a gente volte a ter as festas. Carnaval, São João, enfim. Eu falei de São João, a gente volta a falar aqui a respeito da possibilidade de financiamento das festas de São João, mesmo com o cenário ainda de Covid-19 e com apenas com pequena parte da população ainda imunizada. Fiocruz não quer que as festas de São João sejam realizadas. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
Apesar de faltar cerca de 4 meses para o início dos festejos juninos, existe a possibilidade deles não acontecerem pelo segundo ano consecutivo. A pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo, referência máxima sobre Covid-19 no país, recomenda que não seja permitida a realização do São João e de outros grandes eventos, porque a vacinação não terá encontrado um grau de proteção comunitária até o período da festa. O coordenador do Comitê Científico do Nordeste, o professor Sérgio Rezende, diz que o momento requer ainda precaução, já que não existe uma informação clara do número de doses que serão enviadas pelo governo federal para os próximos 4 meses. Com isso, a estimativa é que até o meio do ano, apenas 15% da população esteja imunizada.
O Brasil só vacinou em 3 semanas menos de 2% da população. Então, em mais 2 meses, nós vamos chegar a, no máximo, 15% da população. A imunidade coletiva é atingida a partir de 60% da população imune. Agora, a probabilidade de nós não termos mais do que 15%, 20%, digamos assim, da população vacinada até o São João, que é metade do ano, é muito grande.
Apesar disso, nos últimos dias, o ministro do Turismo, Gilson Machado, avisou a prefeitos do Nordeste que a pasta se prepara para financiar o São João. Para o ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sérgio Rezende, a declaração atrapalha o controle e combate epidemiológico do coronavírus.
Esse ministro é aquele que apareceu tocando sanfona em lives do presidente da República, né? Ele é sanfoneiro, deve estar doido para tocar sanfona no São João agora. É uma declaração muito irresponsável. A Fiocruz é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Então, quando um órgão científico tem uma opinião de precaução, e aí vem um ministro que, por razões políticas, dá uma declaração que vai exatamente no sentido oposto, isso, infelizmente, confirma esse quadro de desgoverno federal que nós temos no Brasil.
A Fiocruz recomenda que o retorno dos festejos juninos ocorra em 2022.
Seu caminho.
São 5h54, a gente vai primeiro nessa atualização do trânsito que a gente costumeiramente faz aqui no nosso Band News Manaíra, segunda edição. A gente vai primeiro até o centro da cidade, a região da Praça João Pessoa. Continua com o trânsito, de acordo com a CEMOB, bloqueado para que haja o ordenamento também na saída, que deve acontecer em alguns instantes, do cortejo com o corpo do senador José Maranhão. Neste momento, no centro da cidade, a gente tem registro de trânsito mais pesado lá na Avenida General Osório e também na Rua Riachuelo. Além de um trecho da Rua Silva Jardim e o finalzinho da Tenente Retumba, que é a rua que sai ali da Rua da República, para voltar para Silva Jardim, que vai ali até a subida da General Osório. Mas esses terminam sendo os corredores com maior trânsito no centro da cidade. No Parque da Lagoa, a gente está com trânsito tranquilo até o momento, a maior movimentação é no terminal de ônibus. No terminal ali do Parque da Lagoa. E a subida da Avenida Diogo Velho também está com trânsito intenso neste momento. A Avenida João Machado está com algumas retenções nos semáforos, mas, por enquanto, está tudo fluindo bem por lá. Sobre trânsito interrompido lá na Boto de Menezes, por causa desse serviço feito pela Cagepa, a gente está com trânsito muito complicado lá pela Avenida pela Avenida Ayrton Senna e também pelo início ali da Marduquê Unacre, que é a rua que sobe para o Padre Zé e leva de volta para a Avenida Mandacaru. Neste momento, o trânsito é mais pesado no sentido centro-bairro, para quem está indo para Mandacaru, para quem está indo também para a Avenida Tancredo Neves e para o Retão de Manaíra. Avenida Pedro II está com trânsito complicado a partir do semáforo da Rua Paulo Afonso, ou da Avenida Paulo Afonso, até o semáforo com a Rui Barbosa. Depois, o trânsito segue um pouco mais tranquilo. E a BR-230 tem engarrafamento no sentido Cabedelo João Pessoa, entre o Shopping Carro Legal e a entrada do Hospital de Trauma. No sentido oposto, sentido João Pessoa Cabedelo, o trânsito é mais intenso entre o contorno e a entrada do João Agripino e também do Brisamar. Temos trânsito complicado também no Retão de Manaíra, ali entre o Shopping e o Clube dos Oficiais da Polícia Militar. E na principal do José Américo também tem trânsito complicado em vários pontos. Um deles é na rotatória do Caique. Nos dois sentidos, a chegada até a rotatória está com trânsito bem pesado. Sentido Mangabeira BR-230 é entre o Trevo das Mangabeiras e a rotatória. No sentido oposto, é entre a entrada ali do Cidade dos Colibris e o Bem Mais do José Américo e a própria rotatória. E na rotatória do José Américo, mais perto do Viaduto do Cristo, o trânsito é mais pesado no sentido Mangabeira BR, para quem está indo para o viaduto, a partir da curva da AIC até a rotatória. Está saindo neste momento o corpo do senador José Maranhão. Está sendo levado neste instante para fora do Palácio da Redenção, sendo levado pela guarda de honra da Polícia Militar. O carro aberto do Corpo de Bombeiros já está sendo preparado para receber o caixão e deve começar em alguns instantes o cortejo que vai levar o Corpo de Maranhão até a casa da família dele lá no bairro do Altiplano. Isso deve durar, a gente não tem aqui uma estimativa de tempo ainda, mas talvez antes das 19h a gente tenha o corpo chegando à residência lá no bairro do Altiplano. Lá haverá um momento de homenagens, um momento de oração, e depois que sair da casa da família de José Maranhão, o corpo de Maranhão será levado para a cidade de Araruna, onde ainda à noite vai começar o velório lá na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. E lá, nesta mesma igreja, amanhã vai ser celebrada a missa de corpo presente, às 9h, e o enterro está previsto para logo depois, às 10h. Todas essas informações você vai continuar acompanhando e atualizando aqui na Band News FM Manaíra. Segunda edição está terminando agora, eu digo até amanhã.
Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo, fique conosco.
E a qualquer momento as atualizações a respeito do cortejo que vai começar dentro de instantes. O corpo acaba de sair do Palácio da Redenção e já está, já está no carro aberto do Corpo de Bombeiros. O cortejo vai começar daqui a pouquinho. As atualizações você vai ter aqui na Band News FM. Vem aí o É da Coisa e a gente volta amanhã. Cheiro!